precisa estar aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6 horas, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, a partir de agora, nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é segundo, minha gente, 8 de junho de 2026. E ele já está aqui. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, Thaisa Galvão, tamo junto.
Tamo junto, Dani Freire, vamos que vamos. Muito profundo esse rapaz.
Se o Silvério estivesse aqui, já estaria dizendo, nossa, quanta força de vontade, ele, né? Vem. Quanta empolgação.
Exatamente, a cara da segunda-feira, vamos que vamos.
A cara da segunda-feira, Daniel Menezes.
Ele consegue dizer.
Daqui a pouco ele se anima, já tá aí, ó, no celular dele, tá vendo tudo.
Vamos que vamos.
Tem muita
que
pesquisa, né? No fim de semana?
Estamos olhando aí as coisas, né?
Pesquisou o que mais, assim?
Mas ela está entrevistando. Ela começou o programa entrevistando.
Não estou falando em pesquisa, estou falando em outras pesquisas no meio do mundo. Assim.
Eu estava olhando agora os números do São João e Natal e disse que a gente teve no final de semana 290 mil pessoas.
Aonde?
Aqui no São João de Natal. Primeiro que nem cabe, né?
Meu Deus!
E segundo que a gente teria que ter ali 8 paradas gays colocadas ali naquela posição.
Mas assim, 290 mil com base em quê? Porque quando a gente vê assim na imprensa séria, diz assim, com base em cálculos feitos pela instituição tal, X. Cientista, não sei de onde, cientista estudado,
a
PM hoje é o mínimo. A PM faz aquele cálculo, aí hoje é drone, isso, hoje é um monte de coisa. A USP que tem uma
eles têm metodologia através de drone.
Mas agora aqui diz assim, ah, eu vou olhar e vou dizer que é 290. Acreditam.
Sabe por que é importante? Porque é a partir dessa quantidade que posteriormente a Fecomércio faz uma média.
Faz aquele estudo.
Faz uma média, por exemplo. Quantos reais a pessoa vai gastar por dia, ou gastou por dia? 100 reais, 150 reais. Aí depois vem aquele númerozão gigantesco. Sim. É, São João e Natal movimentou 400 milhões durante as festas. É a partir dessa quantidade. Como a quantidade está inflada, a movimentação econômica também vai estar inflada. Uhum. E logo em seguida, você justifica os gastos com os cachês milionários. Vocês entendem a lógica?
Entendi.
Eu entendo. A matéria está pronta desde o ano passado, é só recalcular a rota, mudar os números e mudar o nome dos cantores.
Essa festa foi na Arena das Dunas.
Isso, não cabe, gente.
O olhômetro, eu moro ao lado da Arena das Dunas. Não chegou nem na sombra, nem triscando assim em 200 mil pessoas ali.
Qual foi o movimento maior que você sentiu de Arena das Dunas, você morando ali do lado?
Gente, o que eu vi mesmo, apenas um engarrafamento.
Não, e assim, que evento? Assim, um Carnatal, um show de Roberto Carlos.
Ah, que foi maior do que aquilo ali? Carnatal, bem maior.
Carnatal
bem maior do que o que eu vi.
Sim.
E nunca se falou em 290 mil pessoas no Carnatal. Se fala em 50 no Carnatal, nunca se falou em 290 mil.
Porque assim, a parada gay tomou a Avenida Paulista todinha. No pico, nós tivemos 36 mil pessoas. 36 mil.
Olha aí.
Na Avenida Paulista.
Lota, na Avenida Paulista.
Vocês viram? Uhum. Para quem conhece a Avenida Paulista, sabe que ela é bastante larga e muito
bem
extensa.
Bem larga e bem enorme.
É,
Avenida então, gigantesca.
Então, assim, não tem a menor condição de ter ali nem 100 mil pessoas. Quanto
e quem
mais
é que mente assim, sem descaradamente?
A prefeitura joga esse dado. Há um cálculo clássico com relação a essa quantidade, porque você pega o nível de densidade do espaço ocupado, pega o tamanho do espaço, aí divide por metro quadrado, aplica essa densidade e chega um resultado.
Essa é aquela conta da polícia militar,
não
aquela
é
conta
difícil
tradicional
de fazer.
Da polícia militar.
Isso. É uma conta estimada que não é tão perfeita como faz a USP, por exemplo, com os drones, né? Mas dá para você chegar a uma projeção.
A uma estimativa, não... que nunca vai ser de 290 mil pessoas.
Mas não cabe, gente, não cabe 150 mil pessoas num dia ali, não tem. 150
não, não
mil
chegou
pessoas.
A população de Natal, peraí, vamos começar
um
por
milhão,
aí.
Né?
Qual a população 800, de Natal?
800 e...
Ah, não chega
850.
Nem um milhão. Então tinha assim um quarto da população de Natal, um terço da população de Natal estava ali, junto.
Deixa eu
amigo, vamos parar de mentir, pelo amor de Deus.
No carnaval em Ponta Negra, aquele quando tinha festa ali em cima, pelo menos, não essa que é a versão... da praia, a versão lá da Praça dos Gringos, muito mais gente do que o que eu vi nesse final de semana ali na Arena da Juno. Não tem comparação.
Mas a gente fazer esse comparativo, a população de Natal é quase 900 mil pessoas, significa que tinha um terço da população de Natal ali. Que mentira, cabe? Como é que a pessoa não tem vergonha na cara?
A mentira é muito grande. Eu fiquei assim, abismado, porque... devia ter o que ali? 30 mil, 40 mil, que é muita gente. Muita
isso,
gente.
Já é muita gente. Já seria sucesso. Já mentir e exagerar dessa forma, né?
Exatamente.
É um negócio inacreditável.
Já é sucesso. 30 mil assim, pessoas já é sucesso.
Mas é isso, deixa a gente. A gente começou o programa antes do começo.
Essa foi
gente.
A minha pesquisa.
Pois é, eu adorei, foi ótimo. Daniel Menezes já trouxe uma notícia muito importante aqui pra gente logo
de cara.
A gente
ri, pelo menos começa a rir.
A gente
né,
ri, mas pra mostrar pro telespectador, pra nossa audiência, né? Que os números podem sim, devem estar muito diferentes da realidade.
E explicar
tá
por que a gente faz jornalismo sem fake news.
Exatamente.
Apenas.
Tcharam, assinatura de Thaisa. Deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. E sempre lembrando que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que a gente está começando o programa às 18 horas, viu? E principalmente, curta essa nossa transmissão ao vivo, pode comentar no chat que a gente interage com você. Se você gosta desta bancada, também tem muita coisa lá no Instagram, @RádioUniversitáriaNatal, @blogTaisaGalvão, @PortalPotiguar e @DaniFreireJó. Vão lá, porque tem muita repercussão do programa, tem muita notícia de bastidores. Isso que, você, que a gente, vocês têm aqui na bancada, vocês também podem ter nas nossas redes sociais. E deixa eu dar uma boa noite para ele, que já deve estar coçando aí a cabeça, achando que eu não ia chamar ele, não é? Para dar uma boa noite dele, que comanda as máquinas desse Tamo Junto, o nosso piloto, Guilherme Filippo. Boa noite.
Boa noite, Dani. Tamo junto aí. Thaisa, tamo junto, Daniel, vamos que vamos, bora que bora, tamo junto você aí do Dial, você aí do YouTube, já chega sentando o dedo no like, e lembrando, Dani, que quem perdeu algum programa e quer revisitar,
perfeito,
quer rever, quer consultar aquela notícia,
isso,
é só ir no canal Rádio Universitária Natal, que lá tá todos os programas na íntegra.
Guilherme, você estava na conta da mentira? Você estava ali naquela conta da mentira? Você estava ali no...
Não estava.
Não estava na festa?
Nem pela televisão, nem em loco.
Tá certo. Você gosta de outro ambiente, pelo jeito.
Eu já tô mirando, sabe aonde? Eu tô mirando na Copa do Mundo.
Ah, olha aí.
Que
tá
já é um segundo com aquele horizonte.
É mesmo, né? Começa a semana, né, Guilherme?
Exatamente.
Copa, quinta-feira, quinta-feira?
Exatamente.
É isso.
Já que desfiguraram o São João, eu fui assistir o filme de Michael Jackson.
Eu vi, a senhorita, viu? Muito já, confortável.
Já que desfiguraram, eu fui desfigurada.
Muito
de
bem. Deixa eu dar uma boa noite para ele também. Nosso produtor Samuel, nosso André Matos aqui do Tamo Junto, já ali nas suas operações através do seu telefone celular. E é isso, né, minha gente? Hoje tem entrevista, viu? Aqui no Tamo Junto, a gente vai receber uma entrevista bem legal, que a gente vai receber a publicitária, que também é servidora aqui da UFRN, Tatiana Castro. Ela é diretora do documentário Vozes da Maré Cheia, Entre Rendas, Redes e Resistência, que aborda os impactos da engorda de Ponta Negra nos trabalhadores ali da região, em quem frequenta, né, a Praia de Ponta Negra. Então vamos fazer uma entrevista bem legal com ela, porque ela ouviu quem precisa ser ouvido, tá? Os pescadores que trabalham, dependem ali da praia, não é? Quem tem comércio, os ambulantes que circulam ali naquela região. Então, muito importante a entrevista, muito importante o documentário também de Tatiana
Castro. Deve ter muita imagem bacana, né?
Porque
se ela fez esse documentário, ela deve ter acompanhado todas as vossorocas do Tiago ali.
Com toda certeza.
Que aconteceram ali na praia, né?
Com toda certeza. Ela vai contar tudinho pra gente daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco aqui do Tamo Junto, tá bom? Deixa eu dar um alô rapidinho aqui, porque eles já estavam 5 minutos antes de entrar o programa no ar. Eu entrei aqui no YouTube, já tinha aqui, olha, José Valdeci dando boa noite. O Senna de Areia Branca, sempre por aqui, tamo junto. Lucas Barbalho, já adiantando também um assunto de pauta aqui do Tamo Junto. Nunes Marques, hóspede de Rogério Marinho, já está botando as garras de fora. Tchararanão, o que será que o Lucas Barbalho está se referindo? Daqui a pouco a gente vai falar. Rita Aquino também já estava por aqui, já cheguei ao melhor programa jornalístico sem fake news. Parabéns a todos, muito obrigada. Dan Clayton Paulino, boa tarde, boa noite, aliás. STE começou cedo, pois é, vamos discutir esse assunto. Fábio Luiz de Mossoró, ótima semana. Paulo Eduardo, direto de São Miguel do Gostoso. Deixa eu ler o recadinho dele. Boa noite, turma maravilhosa do Tamo Junto. Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e o comandante da nave, Guilherme Filippo. E um grande abraço para essa turma maravilhosa. Muito obrigada, Paulo Eduardo. Da Cruz Neto, salve, salve, jornalismo verdade. Muito obrigada, Nuni Silva, boa noite. Manuel Cícero, ótimo jornal. Façam de meio-dia também. Olha aqui a sugestão de Manuel Cícero, viu? É, a Esteva Murabana, mas acho que eles quiseram dizer que deu essa quantidade de gente nos 3 dias, não só no dia, apesar que é muita gente. Olha, para 3 dias ainda é muita gente.
Ainda é muita gente, tá? Ainda são quase gente. 100 mil pessoas por dia.
Exatamente.
Ainda é muita gente.
Daniel Moreira, muito bem, tá por aqui. A Genilza Cristina, Marcos Cavalcante, Ivan Nogueira, tamo junto. Aqui é jornalismo com credibilidade. Edilson Dias, tem também, olha, o Genildo Costa, cantador potiguar, viu? Ele é lá de Grosso, sempre presente por aqui. Gran Galvão, direto de Canguaretama, Litoral Sul, Tiago Lopes, também por aqui. Por falar em André Matos, hoje ele completa 7 anos da perda do maestro do metal. Hoje completa 7 anos da perda do maestro do metal, não é?
Se eu não me engano, problema de coração.
Eu não sabia que ele tinha falecido. Tá bom, é isso, viu? O Everton Nascimento chegando por aqui. Vamos embora, minha gente. 6h12, a gente já começou com notícia hoje, né? Com números aí, né? Perspectivas a respeito do São João e Natal. Mas agora a gente vai ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. Começando também por um evento, viu? Vamos começar falando sobre o evento que movimentou a política potiguar neste fim de semana, Daniel Menezes. A abertura do Mossoró Cidade Junina 2026 reuniu neste sábado alguns dos principais nomes colocados na disputa pelo governo do RN. Tradicional Pingo da Meidia, senão lá ficaram Thaisa Galvão. Pingo da Meidia.
Não
é
do
meio-dia, tá, gente? O nome é Pingo da Meidia, que até o prefeito errou, Marcos
Medeiros. Ele abriu
Marcos
falando
Medeiros, Pingo da Meidia.
Acho nome. Que ele fica com medo de errar o português.
O português
mas o nome do evento é no erro de português.
Pingo
mesmo.
Da Meidia, porque é justamente a forma que a gente fala assim no interior do estado, né?
Isso. O matutês, né?
O matutês, exatamente. E aí, quem apareceu lá? Quem foram os nomes, né? Cadu Xavier apareceu. Circulou no meio do povo, teve abraço, teve tudo no mundo, viu, Thaisa Galvão? Foi bem recebido. Circulou também Álvaro Dias, aí Álvaro já foi aquela coisa mais, né?
Eu não sei se ele circulou, não.
Não sei se ele circulou. Não, ele andou por lá, mas ele não foi no meio do povo,
ele
não.
Foi, eu acho que ele não chegou a circular.
A
entendeu?
Circular, né? Não vi imagens também dele assim,
ele
no
fez
meio
um
das
vídeo,
pessoas.
Barraquinha sentado no lugar.
Isso, foi bem parado.
Algumas pessoas chamando ele de governador, inclusive.
Uma ou outra, né?
Mas assim, é tanto que foi, ele foi com o coronel
Coronel Hélio e Babá.
E babá também, mas eu não vi babá postando nada. O Coronel Hélio postou o mesmo vídeo que ele postou. Sim. E ele saiu direto. Eu acho que ele viu que lá não estava, não estava muito a praia dele. Né? Ele tirou direto para outra cidade onde foi receber apoio de prefeito. Certo. Eu acho que ele
só
achou
deu uma passada.
Que, exatamente.
Mas
só para não dizer que não foi.
Um passão, mas ele registrou, assim, isso. Justamente essa movimentação que a Thaísa disse, que na frente, por exemplo, de Alisson Bezerra, que foi ovacionado ali no meio da multidão, e de Cadu Xavier, que também exibiu imagens também no meio das pessoas sendo abraçadas.
Alisson
tudo
se
mais.
Sentiu em casa, porque não, há seis anos é ele que comanda o Mossoró Cidade Unida. Então ele estava na casa dele, onde ele tem os votos dele, onde ele teve, se reelegeu com mais de 80% dos votos. Então as pessoas chamavam ele de governador numa facilidade maior do mundo. Ele estava na casa dele.
Exatamente.
E Cadu não estava na casa dele, mas ao mesmo tempo estava, porque ali ele tinha Samanda, que é de Mossoró, ali ele tinha a deputada Isolda, que é de Mossoró, ali ele tinha a própria governadora, que é a governadora do estado. Então, Cadu também estava confortável.
Se
não estava confortável, era Álvaro Dias, que tem um aliado em Mossoró, que é o empresário Jorge do Rosário, que é pré-candidato a governador, a deputado, e pelo menos no vídeo que ele que Álvaro postou, eu não vi a imagem de Jorge do Rosário perto dele. Fui para as redes sociais de Jorge do Rosário, também não vi ele postando com Álvaro Dias.
Agora eu estou vendo aqui, por exemplo, na matéria do Novo Notícias, que Álvaro esteve no Pingo da Meia-Dia, viu?
Então.
Aí ele está com o Coronel Hélio e mais alguns.
Exatamente,
algumas pessoas.
Esse lugar que eu estou falando. Esse, ele chegou, né? Sentou no lugar, fez uma gravação.
Barraquinha foi.
Exatamente, com o Coronel Hélio e algumas pessoas chamando ele de governador, ele fez essa postagem.
Isso.
Coronel Hélio repostou isso.
Isso.
E pronto, ele não saiu daí, ele não passou
mais. Então, mas
nem
se a gente for fazer.
O Jorge do Rosário, isso. Ele postou.
Se a gente for fazer um comparativo dos pré-candidatos ao governo que circularam, quem saiu isso. Pior na fita foi Álvaro Dias.
Isso, ele pareceu que não estava
a
bem
vontade,
acomodado,
né?
Na cidade. Então, não é muito a praia dele. Por isso que eu disse, ele preferiu ir para uma cidade vizinha, acho que era. Não sei se foi Serra Coral ou foi outra cidadezinha, que ele foi receber apoio de prefeito. Então, para ele, a festa foi maior, foi mais interessante.
Bom, a gente, inclusive, tem imagens aí, viu? Para mim, foi a imagem do Pingo da Meia-Dia, né? Da abertura, na verdade.
A dança de quem?
Teve dança, teve gente tocando instrumento,
a banda completa.
E chamou muita atenção. Imagens que eu peguei do blog do nosso querido Heitor Gregório. Bora colocar aí para quem estiver no YouTube, vai assistir a cena.
Solta o som, Guilherme.
Solta o som e quem estiver no dado, a gente vai explicar o que é que tem na imagem. Vai, solta essa imagem aí, Guilherme Felipe.
Sobe o som.
Governadora Fátima Bezerra, com microfone. Pode repetir sem o som, por favor, imagem, só imagem, sem o som mesmo. Isso, Guilherme. Então, a governadora Fátima Bezerra com microfone, Isolda Dantas com o pandeiro, Rafael Mota está com outro instrumento também, Samanda Alves também está, o Baldo Fernandes também participando e a Tabata Pimenta também, Francisco do PT deputado. Então eles formaram uma bandinha, cada um tocando um instrumento, Fátima Bezerra como cantora. Gente, eu achei a imagem, que essa foi a imagem da abertura do Mossoró Cidade Junina.
Vocês viram que eles estão com as roupas, com as mendes?
Exatamente, estão combinando.
Eram as roupas do bloco Loucuras de Saboia, de Christian de Saboia.
Ah, legal.
Então eles usaram a roupa do camarote de Christian de Saboia, mas eles fizeram o seu próprio camarote, Dani, e o nome do camarote era Camarote Faz o L.
Estava
lá,
Dani,
tinha a placa com o nome Camarote, ficava luminoso passando. Camarote Faz o L. Aí passava daqui a pouco, abaixo o pelo fim da escala 6x1.
Então foi um bloco então, bem partidário.
Exatamente.
Um
era
bem partidário.
Era um comitê.
Do PT lá no Mossoró Cidade Unida, né?
Ela é da turma de Lula, do time de Lula,
time de
né?
Lula,
como eles chamam?
Presente. Só que não está aí nessa banda é Cadu Xavier, que devia estar circulando nesse momento, provavelmente, né?
Exato.
Mas o time praticamente
estava fazendo os passos da banda Grafite. Tem um outro vídeo que ele está na rua fazendo os passos da banda Grafite.
Eu peguei esse daí. Passou
aquele passo que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. E Cadu estava lá fazendo os passos.
Daniel Menezes, o que você achou dessa movimentação?
Essas imagens, esses momentos servem para produzir boas imagens, né? Algumas vão, inclusive, para o programa eleitoral. Eu penso que, numa situação como essa, faltou Álvaro circular mais ou talvez fazer imagens melhores.
Exatamente.
Pelo menos as que ele publicizou não foram boas.
Não foi bom para ele. Não.
Mostrou assim o povo um pouco apático.
Politicamente, né? Para mim, mostrou que ele não tem espaço em Mossoró. Isso é o mais grave. Então, assim,
não tem
palanque, porque você chegar e não ter ninguém para dançar forró, não sei o que, é tudo, aí passa. Mas você pelo menos não tem alguém para caminhar com você, para fazer volume na sua visita.
Isso.
Então mostrou um desprestígio político.
Porque a gente sabe que política é simbolismo, né? Então você tem que andar com muita gente, o povo tem que lhe abraçar, aquele sorriso,
e
alegria.
Álvaro criou uma briga interna ali com Alisson Bezerra. Então, assim, a população de Mossoró ficou mais pro lado de Alisson. E aí a governadora também tem a briga da governadora do PT com Alisson, mas a governadora é governo, tem ações no município, acaba não ouvindo a briga de Alisson, mas Álvaro brigou, ficou vai e vem de discussão. Isso não aconteceu com o PT.
Até porque a mira de Álvaro da campanha, da pré-campanha é Alisson
Bezerra, exatamente. Então, né? Se sentiu bem, para mim, pela imagem que eu vi, ele se sentiu bem desconfortável.
É verdade, estava bem desconfortável. Agora, deixa eu só chamar a atenção o seguinte, porque tem perfis nas redes sociais que noticiaram que a comitiva da governadora Fátima Bezerra teria invadido um camarote privado durante o tradicional Pingo da Meia-Dia, que marca justamente a abertura de São João de Mossoró. A assessoria de comunicação do governo divulgou uma nota oficial desmentindo essa informação. De acordo com o comunicado, a equipe que acompanhava a chefe do executivo estava apenas se deslocando para outro ponto do evento, onde ela era aguardada por diversos veículos de comunicação para conceder entrevistas previamente programadas. As imagens da situação foram recortadas, manipuladas e editadas de forma sensacionalista para criar a narrativa enganosa da invasão ao camarote privado. Mas o próprio vídeo usado para fazer a falsa denúncia mostra apenas justamente o deslocamento da governadora com a sua equipe de um local para onde ela iria conceder algumas entrevistas.
Então, o vale tudo da campanha.
Exatamente.
Né? A gente vê que isso foi publicado por um jornalista dizendo que ela tinha invadido um espaço de um veículo de comunicação. A gente que conhece Fátima Bezerra não precisa nem perguntar, nem checar.
A gente sabe quem é que gosta de invadir órgãos públicos por aí, né, Thaís?
Fátima jamais iria invadir exatamente um veículo de comunicação literalmente de direita. Ela jamais iria, nem sei se ela iria como convidada, quanto mais invadindo.
Pois então, nem como convidada.
Exatamente, eu acho que nem como convidada ela iria. E aí é uma coisa, foi meio distorcida assim, meio para chamar atenção, para fazer
assim,
factoide.
Eu penso assim, eu acho que o leitor também tem culpa. Você é leitor, aí você entra num blog, a questão não é o viés editorial, a questão não é essa, mas ele contou uma mentira. Você continua usando. Ele contou outra mentira, você continua usando como fonte? A culpa também é do leitor.
Mas é porque às vezes tem algumas pessoas, algum lado da imprensa que o que interessa não é a verdade, é a mentira.
Exatamente.
Mas o leitor chancela também.
Mas é aquele eleitor que prefere a mentira, porque a mentira é o assunto que ele gosta.
Exatamente.
Ah, é a mesma coisa.
É o problema, eu acho que é uma situação que a gente tem que culpar os dois lados. Tem leitor
que não vai
que
acabar com essa nota de repúdio do governo do estado.
Tem leitor que realmente não consegue sair daquela daquele ambiente, que pode ser uma bolha que está contaminada pela desinformação.
Mas ele sabe,
né?
O que a gente tem
acho
de
que
pesquisa,
muitos sabem, Daniel.
O leitor sabe que é mentira, mas ele espalha.
Mas tem uns que são enganados, não?
Ele espalha porque ele acha que ele está do lado certo da história, e por estar do lado certo, moralmente, o seu ato reprovável se justifica.
É aquele povo que gosta de se jogar na frente de um caminhão e sair pela estrada fora e vou bem sozinho.
Isso.
Levar esses dois para a vovozinha?
A gente não viu viu Bolsonaro mentindo o dia inteiro sobre vacina na pandemia.
Exatamente.
E as pessoas não continuam com ele.
Muita gente, inclusive, morreu porque não foi vacinada, né? Acreditou nele. Aí, falar nisso, em festa e tudo mais que a gente está comentando, mas saiu uma notícia de uma condenação do município de Natal, né, a prefeitura, para pagar R$300 mil à empresária, à empresa da cantora Tati Girl, por um show realizado no evento Natal em Natal em 2024, no fim da gestão do então prefeito Álvaro Dias. A apresentação ocorreu dentro da programação do Festival Vem Verão, na Praia de Ponta Negra, em dezembro de 2024, mas, segundo a sentença, o cachê contratado não foi quitado pela prefeitura. Então, já há aí a decisão da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, na ação movida por Tati, né? Tati Girl Gravações e Edições Musicais, contra o município de Natal. E aí a gente se lembra também daquela a declaração de Beto Barbosa, né,
já
gente?
São dois
e também
shows,
né? Não recebeu seu cachê, Beto
Mas
Barbosa, se fosse você,
não,
eu
né?
entraria com ação, viu? Porque o TJ deu ganho de causa aí para a artista também, que não recebeu seu cachê. O que é que aconteceu com o prefeito Álvaro Dias, que deixou de pagar? E assim, o que a gente é acostumado e mal acostumado, né, a enfrentar situações dessa com relação aos artistas locais,
isso,
né? Que tem muita dificuldade, alguns
e
não
Tati
recebem.
Tati não é
mesmo.
Local, não?
E Tati é local, né?
Eu não sei.
Não sei também, mas o cachê é R$300 mil.
Então, do Nordeste,
muito
já.
Maior do que os artistas que a gente considera que são daqui mesmo, da cidade.
Agora, Dani, a gente tem que ser bem justo, assim, não é, isso não foi uma invenção de Álvaro Dias, essa coisa de não pagar cachê artista vem de longos carnavais. Eu acho que desde que eu me formei em jornalismo, que a gente tem sempre uma pauta de uns artistas brigando na frente da prefeitura para receber cachê. E assim, eu não sei como é que eles ainda vão, sabe? Assim, porque já era para ter parado de ir, sabe? Porque desde que eu me entendo de gente como jornalista, que artista faz motim na frente da prefeitura de Natal para receber cachê que não é pago. É verdade.
Eu estou acompanhando de perto essa questão, tive acesso a alguns documentos, inclusive publiquei, está no blog. O que eu vi e apurei é que os vereadores que ganharam tiveram suas emendas pagas, os fornecedores receberam. Os vereadores que perderam usaram emenda parlamentar para fazer evento de uma forma geral, a Funcarte não pagou. Então, são esses que estão para receber.
Então, as emendas dos vereadores que não foram reeleitos...
Isso.
Não foram pagas.
Isso. E também, o que aconteceu também na Funcarte...
E ele não tem nem coragem de entrar na justiça.
O que aconteceu também na Funcarte é que o de Álvaro para trás ficou. Eles deixaram. E vem agora para frente.
Isso. Porque eu vi muitos movimentos na época de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo saiu.
Não é
foi esse problema. Quando Álvaro saiu... esse problema, quando Paulinho sair vai ter esse mesmo problema.
É isso, vamos girar essa pauta, sair de Natal, sair do Rio Grande do Norte, vamos para o Brasil, minha gente. Primeira coisa, deixa eu fazer um registro aqui, o apresentador, deixa eu ver aqui se eu vejo essa notícia de novo, não, vamos pular para vamos pro, pro que interessa, depois eu dou, porque ela sumiu aqui a entrevista, a notícia. Gente, é o seguinte, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, determinou hoje a retirada do conteúdo e a suspensão da divulgação da pesquisa do Instituto Atlas Intel, viu?
Uhum.
A pesquisa é aquela que, em maio, apontou queda de 5 pontos nas intenções de voto do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro. A gente, inclusive, apresentou aqui no Tamo Junto a explicação de quem faz parte, né, dessa pesquisa, explicando o que é que tinha acontecido, porque o que houve é que a pesquisa, depois que você respondia todos os questionamentos, ela mostrava as mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, né, Daniel Menezes? Ou seja, em tese, isso não prejudicaria quem estava ali dando a sua...
Mas não prejudicaria por quê? Porque foi só no final?
Só no final, depois que a pessoa já tinha respondido a pesquisa.
Normalmente, quando
né?
No começo é que se fala.
É que, claro, que vai
mas
acabar...
Mas aí, assim, querendo ser justa também, uhum. Será que, mesmo sendo no final, as pessoas não mudariam
não podia.
A posição?
Não tinha como voltar.
Não podia
não
voltar.
Voltar mais?
Não podia.
Tem uma trava no questionário que impediu o retorno.
Ah, tá.
Então, assim... existe uma coisa chamada efeito de contexto. De fato, se você coloca, por exemplo, uma questão que lembra, em relação a um determinado candidato, um fato desabonador, aí nas questões subsequentes aquele candidato é prejudicado.
Isso.
Não foi o caso aí. A pergunta a respeito do áudio estava no final e o respondente não poderia retornar às questões anteriores. Entendi. Porque tinha uma trava. Então, assim,
mesmo se ele soubesse que o cara era um bandidão, ele não podia dizer, então não quero mais votar nele, não. Porque
vou voltar aqui o questionar ele, e vou mudar.
Não podia.
Agora, isso foi explicado, inclusive, pela própria...
Então, assim, eu não vi fundamento na explicação do Cássio Nunes, eu li as matérias. Ele alega que, inclusive, o André Roman, que é o dono do Instituto Atlas, fez uma fala dizendo que a pergunta era política. Eu não vi isso também.
Hoje eu vou dizer a você a
justificativa. Achei altamente, sei lá, é muito estranho isso aí.
Porque não tem fundamento. Eu vou dizer a você porque que não é estranho. Cássio Nunes é um ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro. Ele hoje é o presidente do TSE.
Isso.
O vice-presidente do TSE é André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro. Chore que dói menos, mas são esses dois que vão presidir, que vão conduzir as eleições esse ano.
Exatamente.
Então, tudo o que a direita reclamou na eleição passada de Alexandre de Moraes, a esquerda vai reclamar esse ano de Cássio Nunes e André Mendonça. Porque eles vão fazer de tudo para tirar Flávio Bolsonaro do contexto do Banco Master, mesmo ele estando lá todo encalacrado, mas aí existe o STF, existe outros órgãos que vão, mas eleitoralmente eles vão fazer de tudo para blindar a eleição de Flávio Bolsonaro.
No Rio Grande do Norte, né?
Cássio Nunes foi hóspede do senador Rogério Marinho. Cássio Nunes e André Mendonça, a dupla perfeita do, né, TSE, foi hóspede. André Mendonça veio num fim de semana, Cássio Nunes veio no outro fim de semana.
Isso não gera suspeição, não? Em ação?
Gera para quem é sério, mas para quem não é, não gera, né? Então, eles dois vieram, os dois fizeram a mesma programação com o Rogério Marinho aqui no Rio Grande do Norte, foram hóspedes da casa dele em Búzios, andaram de lancha de um empresário que eu sei o nome.
Se divertiram muito.
Se divertiram muito. Foram na casa de outro empresário para uma reunião com algumas pessoas daqui, pessoas importantes, interessantes, da política e do judiciário também, aqui no Rio Grande do Norte. Então, assim, eles vão ser para a esquerda o que Xandão foi na eleição passada para a direita.
Cria-se aí o efeito Streisand, né? Que é assim, você...
O efeito o quê?
O efeito Streisand, que é o efeito de você tentar... E você tentar impedir que uma determinada informação venha a público, quando, na verdade, quando você impede, você acaba dando mais publicidade.
Aí é que vem.
E assim, a Vox Brasil confirmou a Atlas, a Datafolha confirmou a Atlas, o número da Atlas, inclusive, nem é o melhor para Lula. O melhor para Lula foram aqueles que vieram depois. Então não tem lógica nenhuma.
E outra coisa, se Flávio Bolsonaro não tivesse totalmente encalacrado dentro do processo do Banco Master, com frases de efeito ditas por ele, aí a população podia estar muito chateada com o que está acontecendo. Mas assim, vão ficar aqueles que rezam para pneu. Isso. E vão ficar os inteligentes. Exatamente. Os inteligentes, mesmo que sejam de direita, vão entender.
Os que têm uma cognição realmente que dá para entender. Né?
Que ele está caindo na pesquisa.
Está caindo e pronto. Porque não foi só essa, como Daniel, um ponto muito bom esse que você colocou, que não foi só a pesquisa da Atlas Intel. Exatamente. Que apresentou isso, né? As outras que vieram estão e continuam apresentando queda, né?
Continua ampliando, por quê? Porque o fato demora para chegar nas pessoas.
A população.
Demora. Então, assim, ele vai continuar patinando. E aí tem um segundo aspecto agora, que é o fato de que a maioria da população, conforme dois levantamentos, acha que ele é o responsável por essa investida dos Estados Unidos contra o PIX.
Isso. Exatamente.
Então, assim, ele vai continuar patinando. Não adianta, olha, atacar pesquisa nesse formato, sem fundamento, eu acho bobagem, porque se volta contra quem atacou na prática.
Inclusive, a empresa, ela emitiu uma nota, né, a respeito dessa decisão do ministro, e disse o seguinte: a situação será devidamente esclarecida a partir da análise técnica dos fatos e da metodologia empregada, e confiamos no colegiado do TSE para afirmar a robustez técnica e a legalidade do estudo. Foi o que disse Atlas Intel. Diga, Daniel.
Daniela, deixa eu falar uma coisa a respeito disso. Fica à vontade. O problema é o seguinte: a justiça eleitoral no Brasil é uma justiça especial. Então, o juiz entra, eleitoral lá, ele não entende, desculpa a expressão, mas é a verdade. Ele entende muito pouco de eleição. pior ainda de pesquisa. Então ele só vai ficar 4 anos. Quando ele começa a se inteirar, saber onde é que o galo está cantando, olha, eu já conversei com dezenas, talvez centenas de juízes em eleições. Eles não sabem o que é pesquisa, não fazem a menor ideia. Eu vejo eles voando na minha frente. É uma coisa muito recorrente. E não é só, não é só o juiz de primeira instância, o que está no TRE também. Não entende. E aí eles começam a colocar para fora em suas análises o que eles acham que a pesquisa representa. Eles acham que pesquisa é manipulação, enrolação. Você vê no texto lá da decisão.
Da ação, né?
E não percebem que a legislação permite pesquisa no Brasil. Aí, até que você reverta, ele vai reverter essa decisão, tenho certeza.
Atlas, então?
Vai reverter, tenho certeza. Mas daqui que ele reverta, a pesquisa já morreu. Ele ficou com prejuízo na mão.
E não tem mais. E aí, agindo dessa forma, como você diz, quando o TSE, o TRE, eles não sabem muito bem onde a banda toca, mas aí, se eles tiverem algum viés político, eles vão agir sempre politicamente.
O viés que eu percebo é que, via de regra, o juiz é contra a pesquisa. Ele acha que pesquisa. E pior, essa tese é uma tese que foi propagada no Brasil no tempo da ditadura militar, de 64 a 85, mais de 20 anos, a ditadura bateu na tecla que pesquisa é manipulação. Por quê? Porque pesquisa mostra a má avaliação do governo e ditaduras não querem. Então, assim, o imaginário hoje sobre pesquisa é o imaginário do tempo da ditadura. E eles ficam repercutindo nessa bobagem.
Mas Daniel, mas assim, eu acho que tem isso que você está falando, sim. Mas tem muita pesquisa que é feita para inglês ver, para enganar o povo mesmo, para iludir o povo mesmo. Eu vi no programa de sábado da jornalista Micaela de Souza na TV Ponta Negra, houve um debate sobre pesquisa. Estavam lá os publicitários Alexandre Macedo e Arturo Arruda. Arturo falando exatamente assim, como que um blog pequenininho paga por uma pesquisa se esse blog não tem dinheiro para contratar uma pesquisa e ele aparece lá como contratante. Então tem que ser investigado. Eles sugeriram uma investigação e eu vou encampar essa história porque eu acho que é muito sério você contratar uma pesquisa de R$40 mil e bota um blog de uma pessoa que não tem faturamento, que não tem capilaridade, que não tem importância política nem jornalística e diz ali que pagou R$40 mil por uma pesquisa com interesse em quê?
É uma questão assim enfrentar, mas é preciso a gente
levantar. Tem os institutos sérios e não, tem aqueles
assim,
que
há uma questão que aí que a base fundamental é falsa, que é a ideia de que pesquisa faz com que o pobre vote em quem está ganhando para não perder seu voto. Isso não é verdade, acontece.
Eu acho que teve um tempo disso.
Quem é influenciado por pesquisa é o setor médio da sociedade, a classe média, que faz voto útil. Porque a maior parcela da população sequer sabe ler um gráfico.
Verdade.
Da metade da população não sabe ler um gráfico, porque já requer um certo letramento. Quem vota baseado em pesquisa é quem faz voto útil. A maior parcela da população não faz voto útil. Quem a pesquisa influencia? Influencia de 2 a 4% da população, que faz esse voto mais sofisticado. Além disso também, o que a gente tem é que a pesquisa ela anima a militância. E se a gente tiver financiamento privado, a pesquisa aumenta a capacidade de financiamento. A gente praticamente não tem financiamento privado hoje no Brasil.
Mas ele está fazendo uma leitura técnica.
Isso.
Que aí, é assim, importante. Mas a leitura popular que vai para o povo é fulano está ganhando, fulano vai ganhar. É isso que a leitura que vai para o povo é essa.
Mas o povão não vota por pesquisa.
Mas vota que vai ganhar. Não, ele não sabe que foi. Mas vota.
Não.
Principalmente no interior.
Pobre não vota por pesquisa.
Não é só pobre, não. Não estou falando só em pobre, não. São pessoas que têm a cultura de só votar no que vai ganhar.
Quem vota a partir de pesquisa é quem tem alta escolaridade e faz uma congruência entre o seu desejo eleitoral e as maiores chances do candidato que vai vencer a campanha. É a partir da pesquisa ele vota. Márcia Cavallari fez um levantamento em 1989 mostrando que a fonte pesquisa eleitoral é uma das menos importantes levadas em consideração pelo eleitor. Por exemplo, nessa situação agora, eu acho fantástico, porque você tem aí 10, 12 levantamentos. Individualmente, o levantamento de A, de B e de C, individualmente, ele diminui em sua importância. Porque se a gente lembrar, na década de 90, nos anos 2000, aqui no Rio Grande do Norte, era muito pior. Por quê? Porque tinha um instituto. Dois institutos. Aí a força que ele tinha era muito maior. Agora não, a gente tem 10 institutos.
Mas aí você continua batendo na tecla de que o índice é muito baixo, porque exatamente, eu acho que menos de 1% da população do Brasil faz a leitura técnica. O resto é o quem vai perder e quem vai ganhar.
É, mas não é por pesquisa. Ele faz geralmente, por exemplo...
Mas é a partir da pesquisa.
Não. Eu cansei de ganhar. Vou citar uma situação concreta aqui.
Eu vou ficar por aqui.
Eu cansei de ganhar.
Deixa eu explicar. Mudar a pauta.
Na eleição de 2022, eu ganhei diversas apostas com amigos. Mas eu não aposto dinheiro, eu aposto pizza. Né? E aí,
menos mal.
Desde semana eu como. Então, como é que eu fazia?
Apostar chocolate.
Meus amigos geralmente têm renda alta. Então, assim, a grande maioria bolsonarista dizia assim: não, eu só conheço bolsonarista. Ele dizia: só conheço bolsonarista. Claro, você ganha 10, 20, 30 mil, você vai conhecer só bolsonarista mesmo. Porque nessa parcela, na sua bolha, é só bolsonarista. E aí, ele não aceitava. Resultado: todos, obviamente, em 2002 perderam. Você tende a achar que alguém vai ganhar ou vai perder a partir do impacto. Do modo como os seus amigos, o seu entorno diz algo sobre você. A principal fonte de informação para o eleitor é fonte primária, ou seja, relação com amigos, parentes. São essas pessoas.
Isso é
que...
antigo, Daniel.
Não. São essas pessoas.
Isso é antes do Instagram. Isso é antes do Instagram.
Não. Isso é atual, atual demais.
Vamos mudar de pauta, porque eu já vi que vocês não vão concordar.
Não, ele vai continuar dizendo isso. Eu vou continuar dizendo isso. Pronto. E a gente, pertinho, meu querido.
Pronto, não sem briga e sem confusão, tá vendo? Como a gente também discorda nesse programa, a gente não tem gritaria nem nada dessas coisas. Deixa eu só para terminar, porque a gente tem uma entrevista muito interessante para fazer. Mas esse registro eu acho interessante e importante, que o presidente Lula assumiu a liderança do índice Datrix dos presidenciáveis, é a liderança do IDP, em maio de 2026, após o senador Flávio Bolsonaro registrar a maior queda absoluta do monitoramento em consequência das revelações de mensagens entre ele e Daniel Vorcaro. No monitoramento da Datrix, empresa especializada em monitoramento digital, a gente está falando do meio digital, a dominância, né, do assunto no meio digital, Flávio Bolsonaro perdeu 21,8% da performance digital após a divulgação das conversas com Vorcaro. Isso é muito para o bolsonarismo, viu? No diálogo, o senador cobra do ex-banqueiro, só para contextualizar, parte de uma verba milionária para o filme Cavalo Doido,
Cavalo Destrambelhado.
Cavalo Destrambelhado, né? Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O CEO da Datrix, João Paulo Castro, destaca que a crise de imagem não afetou apenas o chamado mar aberto, que é a medição de quanto e do que se fala sobre um presidenciável a partir de perfis de influenciadores, jornalistas e veículos de imprensa. Mas as próprias redes de Flávio Bolsonaro com menor volume de conteúdos e engajamento. Gente, isso é, assim, algo inédito.
É novo, hein?
Porque a dominância... É só assumindo o destrambelhamento que é Flávio Bolsonaro.
Então, parece que as pessoas estão caindo na real.
Caindo na real de quem ele é. E vem mais por aí.
E vem mais por aí. E só para deixar claro quanto foi brutal na campanha, na pré-campanha do Flávio Bolsonaro, a divulgação daquelas mensagens mostrando que ele mentia muito sobre isso. Continuou mentindo depois de descoberto, não é? E da relação próxima que o bolsonarismo e ele têm, ou tinham com Daniel Vorcaro. Vamos fazer uma pausa rápida para quem está no Dial na 88 FM. E a gente fica ao vivo no YouTube, claro, resenhando aqui nesse intervalinho, tá? E na volta a gente vai ter aquela entrevista que eu chamei lá no começo do programa com a publicitária Tatiana Castro, que é diretora do documentário Vozes da Maré Cheia, Entre Rendas. Eu estou ouvindo minha voz, viu, gente? Entre Rendas, Redes e Resistência, sobre a engorda de Ponta Negra. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6 horas e 42 minutos. Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026, você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas, do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Tamo junto!
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meu Deus.
Já voltamos, viu, gente? 6h45, a gente já está com ela aqui, essa maravilhosa publicitária, servidora da UFRN, Tatiana Castro, diretora do documentário que promete, viu, dar o que falar. Vozes da Maré Cheia, entre rendas, redes e resistência, que aborda aí os impactos da engorda de Ponta Negra. Deixa eu contextualizar rapidinho antes de dar o boa noite para ela. As transformações provocadas pela obra da engorda de Ponta Negra em Natal são o foco do documentário Maré Cheia, entre rendas, redes e resistência, que vai estrear no próximo dia 10 de junho, agora, quarta-feira, às 9 horas, na Biblioteca Central Zila Mamédia, aqui na UFRN. Seja bem-vinda ao Tamo Junto, viu, Tatiana?
Obrigada, obrigada Dani, Thaisa e Daniel pela Tati, oportunidade.
Como foi essa...
Já bem íntima,
Tati. Minha amiga Tati. Como foi essa... Assim, de onde surgiu essa ideia? Você já faz vídeo, ao contrário daquela que fez o filme de Bolsonaro, que não faz vídeo.
Nunca tinha feito mesmo.
Mas você já faz vídeo, você é publicitária. Como foi que surgiu a ideia de você fazer esse pós
engorda.
Pós engorda em um documentário.
Pronto, só dar boa noite aos ouvintes e telespectadores, né? Eu estava assistindo ali fora. Sim. Compartilhei o link para minha família inteira.
Eba!
Muito amigos, as amigas.
Então, gosto
boa
assim
para todo mundo, né, que está aqui com a gente. Olha, o documentário, ele é um produto de um projeto de extensão. E é um projeto de extensão...
Aqui da UFRN.
Isso, um projeto coordenado por mim. E quando a gente submeteu, né, pro edital, estava aberto e a gente submeteu esse projeto. O nome do projeto de extensão é Esta Cidade é Minha. A comunicação como estratégia de visibilidade, fortalecimento na construção de territórios sustentáveis. E aí uma coisa me inquietava muito, porque a grande mídia... Ela trazia muito a opinião de especialistas, e isso não é necessariamente uma crítica, é só uma observação.
Certo.
Mas, assim, a comunidade mesmo, a gente não ouvia falar, não sabia. A primeira ideia do projeto de extensão era que a gente produzisse produtos comunicacionais com a própria comunidade, mas estávamos com algumas questões, né, de como fazer isso, de... viabilidade mesmo. E vamos fazer um documentário, né? Pensamos. No audiovisual é a minha estreia.
Eita, que legal!
Porque com, né, com rádio, com outros produtos eu já havia trabalhado, mas com audiovisual ainda não. E com a equipe, assim, maravilhosa, que eu também preciso destacar. Que
sim,
tem.
Com
eu
certeza.
Sou servidora aqui da Comunica.
Certo.
Estou com uma outra, com a minha parceira, com a parceira Sandra, que é roteirista da universidade. E os bolsistas, que são bolsistas... Agora eles são bolsistas voluntários. E isso, assim, algo que eu preciso destacar. Porque é um paradoxo um pouco que a universidade vive, né? De não termos bolsas suficientes nesse, né, momento, sim, assim, de perrengue das universidades.
Isso.
Mas realmente nós temos, assim, os melhores... Nós entregamos ao mercado os melhores profissionais.
Com certeza.
São bolsistas da publicidade e do jornalismo. E que fizeram um trabalho, que toparam o desafio, que arregaçaram as mangas e fizeram esse trabalho acontecer.
E aí vocês, eu estava vendo aqui no release, né, que eu achei bem interessante, que vocês ouviram, reuniram relatos de moradores da Vila de Ponta Negra, pesquisadores, né, representantes do poder público, órgãos fiscalizadores, justamente sobre os impactos socioambientais da engorda de Ponta Negra. O que é que o documentário, claro que a gente não vai quer dar o spoiler, que ainda vai ser lançado, né? Mas o que, é que você pode dizer, na sua percepção, né? Do que conseguiu...
O que mais impactou,
isso,
né?
Isso, do que mais... O que é que vocês conseguiram captar dessas pessoas, né? De quem trabalha ali, de quem convive com aquilo, quem precisa daquela região ali para sobreviver e tudo mais. As pessoas estão felizes, estão tristes com a engorda?
É tanto que quando a gente ia fazer algumas imagens na praia, ninguém podia ver, né, a gente com material, com nada que queria falar, que queria dizer o quanto que estava triste, o quanto que tinha acabado Ponta Negra. E a comunidade não foi diferente, né? A gente tinha uma da questão do documentário era não ter só a engorda, ela perpassa pelo documentário.
Certo.
Mas a ideia é que é a história contada a partir de uma rendeira, que
legal,
é da Ana Helena, e de uma pescadora artesanal, que
uau,
é núbia.
Muito legal.
Então, essas mulheres trazem as histórias dela a partir da engorda.
Certo.
E a engorda vem, né, como uma rede,
alinhando.
Isso. E, por exemplo, tem uma fala assim, muito impactante, que não é para dar assim, um spoiler, mas
só
um saiu no nosso trailer, que ela fala que, né, que os pescadores, né, já são reconhecidos como comunidade tradicional.
Isso.
Então, eles tinham direito a ser consultados.
Isso.
E eles falam, nós não fomos consultados. Os pescadores aqui da vila são centenários. E é um dos nossos entrevistados também é o secretário do município de meio ambiente.
Tiago Mesquita.
Isso, Tiago Mesquita. E ele não reconhece, ele fala, olha, os pescadores de Ponta Negra estão há 30 anos naquele lugar. Então, assim, é uma desconexão do que a comunidade fala para o que o poder público também fala. Então, a gente traz um pouco isso, sabe? Na fala da dona Helena, que é a rendeira, ela vai dizer assim, olha, ficou uma praia artificial. Ela não tem nem coragem, assim, demais de estar na praia. Então, o professor da escolinha de surf, porque Ponta Negra foi ali, foi
uma praia formadora de surfistas.
Isso.
Acabou isso aí, né?
Ele diz assim, acabou Ponta Negra pro surf.
Pro surf.
Aonde
é que entra o Ministério Público Federal no seu documentário?
Pronto. O Ministério Público Federal entrou como um parceiro inicialmente pelaquela primeira ideia do projeto de extensão de estar produzindo, né, fazendo os produtos com a comunidade. E aí o Ministério Público Federal entraria para falar sobre o que são comunidades tradicionais, né, o que é esse direito à consulta livre, prévia, informada, que toda comunidade tradicional tem.
O Ministério Público defende que a comunidade deveria ter sido ouvida?
Sim, eles fizeram até uma ação. Mas foi perdido na justiça, assim, é porque Ponta Negra, inclusive o procurador da República, ele vai falar que de toda a trajetória profissional dele do Ministério Público, anos atuando na Amazônia com os piores casos, ele nunca viu uma aberração como foi o caso da engorda de Ponta Negra. Ele então, vai dizer isso aonde? Vocês
no documentário.
Ele fala isso no documentário?
Ele fala isso no documentário. Então, como a gente já tinha um termo de parceria técnica do MPE, no MPF, nesse formato que estava o projeto de extensão, a gente continuou mantendo essa parceria, mas a imagens de drone, a gente conseguiu, né, para que os técnicos do MPF captasse essas imagens. Foi mais nesse sentido. De depois a parceria ficou mais nesse...
Engraçado que eu, quando eu tinha o meu podcast, eu entrevistando o então prefeito Álvaro Dias, eu perguntei exatamente isso.
Sim.
Se as pessoas não iam ser ouvidas, os pescadores, ele disse que não precisava, porque um estudo já mostrava que precisava fazer.
Arrogância...
Não, e é um planejamento muito autoritário.
Totalmente, né? E a gente precisa dizer, eu vou até reforçar aqui, que na época em que os pescadores não estavam sendo ouvidos, eu fiz essa denúncia, inclusive, na bancada de outra emissora, e uma pessoa que trabalha na prefeitura, que estava também na bancada, tentou rebater informação, mas, no entanto, o representante de 300 pescadores lá da Vila de Ponta Negra estavam relatando que não estavam sendo ouvidos. E aí agora a gente tem aí, no final das contas, a prova de que realmente não foram ouvidos. E eu acho que a gente também tem que trazer aqui uma novidade que a gente não sabia. Thaisa já sabia, não tinha dito, eu e Daniel não sabíamos, que Tatiana também revelou aqui, é que o diretor do IDEMA está proibido de dar entrevista sobre a engorda de Ponta Negra.
Vocês tentaram
proibido
falar
pela
com
justiça,
ele?
Decisão judicial, não é isso, Tatiana?
Sim, a gente entrou em contato e aí...
Para ele fazer parte do documentário?
Isso, para a gente entrevistar, saber, né? Porque o IDEMA era o órgão fiscalizador e já tinha toda aquela questão, todo aquele embate. E aí eles responderam que isso, que eles estavam... que o diretor do IDEMA estava impossibilitado de conceder entrevistas ou falar sobre a engorda por decisão judicial. A gente coloca isso também no,
também
no
agora, Tati, o que é que tanto a rendeira como a pescadora entendem como o que mais prejudicou elas, para ser o impacto maior para elas, o que foi?
No caso da pescadora, por exemplo, Nube, ela tem um barco de pesca, ela e o marido dela, Beto, que ele também aparece no documentário. Eles saíam para pescar só os dois, eles conseguiam descer, né, a embarcação deles.
Sim.
E subir. Hoje, com o morro que ficou, eles falam, precisam de 8 a 10 homens para descer. E só isso, assim, eles não conseguem mobilizar o próprio peixe. Tem uma coisa muito bonita, porque eu acho que isso prova, sabe, o quanto que assim, não precisa, né, ele só tem um auto-reconhecimento. A professora de antropologia que a gente entrevistou também aqui da UFRN, eles falam, né, a comunidade tradicional, eles se declaram e eles são. Mas uma coisa que você, que ela fala, que é muito bonita e que mostra a cosmovisão mesmo desses povos, que ela disse assim, ó, não afetou só o setor da gente, afetou o setor da tartaruga também, das desovas da tartaruga. Então, a gente tem violações ambientais, né? Ela não consegue mais pescar os peixes que ela pescava. Ela não consegue sair mais para essa embarcação, que era do dia a dia, era como a gente pegar um carro, sair de casa e trabalhar.
Vocês chegaram a ouvir, né, os técnicos da FUNPEC que fizeram a parceria com a prefeitura?
Não, não chegamos. A gente, da UFRN, a gente ouviu o professor Venerando, que é o professor da engenharia, né, que é especialista em via costeira e tem... E ele fala, ele não era contra a engorda. Ele diz,
ninguém,
ele
só, eu acho que ninguém era. Ninguém era isso.
E o documentário...
Eles inventaram isso. Eles inventaram que as pessoas estavam contra a engorda, justamente para tentar colocar as pessoas que criticavam a forma como a engorda estava sendo feita no lugar de ser contra o Natal. O que é absolutamente falso.
Agora veja como é que dá errado, né? Você não escuta achando que vai acelerar, quando na prática você atrasa. Por quê? Porque as pessoas não ficam satisfeitas, elas irão se revoltar, isso é inevitável.
Com certeza.
Então é melhor você ouvir, ter paciência e adequar, porque logo no início eu percebi isso muito claramente, as pessoas não sabiam dos problemas. Um amigo que é daqui do UFRN me disse, Daniel, olha o que aconteceu no Ceará, olha o que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí eu fui atrás, né? Eu falei, cara, as pessoas não estão sabendo, quando elas souberem, elas vão se chatear. Aí tem... pescaria, né, a parte do surf, banho de mar, tudo isso se perdeu, né?
Tudo isso.
Tudo se perdeu, isso. Né? Os cascalhos.
Até o movimento das ondas tem uma, um seu lado lá também. Agora, vocês vão exibir esse documentário quarta-feira?
Isso, vamos para essa parte aí que a gente já está no encerramento do programa.
Ah,
isso. Quem vai participar?
Quarta-feira vai ter nossa primeira exibição, terão outras, mas a gente não, né, vamos focar nessa,
tá.
Porque é nessa agora, aqui na UFRN, nossa casa, sim, né, como é um projeto de extensão, então aqui central, na biblioteca, para ninguém se perder, e depois, é um curta, né, que tem menos de 30 minutos.
E vai ter um debate depois,
e vai ter uma roda de conversa com os entrevistados.
Com presença do representante do Ministério Público Federal.
Com presença do representante do Ministério Público Federal, com dona Helena, Núbia, Beto.
E com o Tiago Mesquita. Tiago Mesquita.
Ele não confirmou ainda.
Ah, não confirmou. Olha o detalhe.
A gente não...
Olha o detalhe. Está aí, viu? Tá, cai quem
mas
quer,
eu né? acho que há também, porque assim, é um projeto de extensão, né? Temos um estudante de jornalismo. Então, ele quer um... Está sendo um assessor de imprensa maravilhoso. Mas ele está... Não sei ainda se ele chegou a já mandar o convite formal. Ele está mandando aos
sim,
poucos
tá
para as pessoas. Porque, assim, é tudo...
Então, vamos falar de quem está sendo convidado para isso. Participar. Okay.
É um projeto sem orçamento. É um projeto sem bolsa agora. Então, assim...